África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. África Vozes Femininas, hoje temos connosco aqui nos estúdios da Rádio Vaticano a doutora Fernanda Inglês, que é angolana e veio a Roma tomar parte numa conferência sobre medicina, porque é médica de profissão. Mas vamos agradecer antes de mais à doutora por ter aceito esta conversa connosco e pedir-lhe que se apresente a si própria aos nossos ouvintes.
Muito obrigada. Eu chamo-me Fernanda Inglês, sou médica, formada em medicina e especializada em medicina geral e familiar. Toda a minha formação foi feita em Coimbra. Neste momento estou em Angola há 2 anos a trabalhar num projeto que reforça os serviços de saúde para a diminuição da mortalidade materna e infantil. Mas estou cá, vim cá a esta conferência na qualidade de membro da Pastoral da Saúde, da Comissão Episcopal da Pastoral da Saúde de Angola. Faço parte da direção, em que o presidente é o arcebispo Dom Viti. Para nós foi algo que nos caiu do céu ouvir esta conferência, porque é aqui onde nós temos a oportunidade de ter contacto com outros da pastoral como nós.
Portanto, foi essa conferência organizada pelo Conselho Pontifício para os Operadores da Saúde, que teve por tema Para uma Cultura da Saúde e Solidária ao Serviço das Pessoas com Patologias Raras e Negligenciadas. Parece um tema assim muito, muito amplo e muito vago ao mesmo tempo, e a gente se pergunta se num país como Angola, que sabemos tem tantos problemas de saúde, se as doenças raras têm alguma prioridade. O que é que diz deste ponto de vista?
Realmente o tema é um tema amplo, parece ser complexo, porque fala de doenças raras e de doenças negligenciadas, mas que, no fundo, este tema trata daqueles que são doentes e que não são devidamente orientados, reconhecidos e assistidos. E assim, as doenças raras em Angola, não podemos dizer que não existem. Existem, mas não estão dentro das prioridades, porque temos outros problemas básicos de saúde que não são atendidos. Mas a vertente das doenças negligenciadas, em que faz parte a malária, o HIV, as xistossomias, a tripanossomias, as doenças tropicais, esta parte é aquela parte em que nós realmente nos enquadramos e que vivemos não só no contexto de doença, mas como também na parte social ou em toda a debilidade social que essas doenças causam. Desde as pessoas não terem a resposta atempada em termos de diagnóstico, às vezes não terem as terapêuticas adequadas necessárias para determinado tipo de doença, o apoio social para quem padece destas doenças, e depois até algumas delas deixam sequelas e não temos aquele acolhimento familiar, porque toda a gente vive dificuldades e não é possível que se responda a tudo. E é neste aspecto que neste congresso nós estávamos mais enquadrados. Tivemos a possibilidade de ver trabalhos e testemunhos de outros países africanos que vivem o mesmo problema das doenças negligenciadas.
Como, por exemplo?
Da República Democrática do Congo, Moçambique, houve também uma apresentação de Moçambique, do Benin. Outros que não puderam apresentar, mas que naquele momento de partilha que nós tivemos, conseguimos perceber que isto são problemas transversais na nossa África.
Que contributo concreto trouxeram a doutora e o Dom Vítor de Angola e o que levam para melhorar, para contribuir ao melhoramento do vosso trabalho e, consequentemente, das pessoas que sofrem dessas doenças?
O nosso contributo não foi em termos de trabalho científico, foi a nossa presença e partilha com outros participantes no momento de convívio, dos problemas que nós temos de saúde, daquilo que a Igreja se está a estruturar em termos de resposta para a saúde junto da população, no contributo para educação e formação na área da saúde, porque nós temos muitas estruturas de saúde da Igreja em Angola, temos muitos profissionais de saúde católicos e não só. A nossa vontade é fazer a diferença, contribuir não só com o nosso cariz científico, mas também dentro daquilo que é a solidariedade e aceitação das pessoas que padecem destes males. O que levamos daqui é o calor e a experiência de quem já tem alguma estrutura organizada, daquilo que se pode fazer em termos de assistência à saúde na vertente das doenças negligenciadas, e levamos também a vontade e vemos que cá fora, aquelas organizações internacionais que têm capacidade para contribuir para que melhoremos um bocado da nossa assistência em saúde, estão disponíveis, precisam que nós apresentemos os nossos projetos para que haja uma resposta e satisfatória dentro daquilo que nós necessitamos realmente no nosso país.
A doutora, portanto, vivia em Portugal, onde se formou e julgo que já trabalhava, e às tantas decidiu voltar para Angola. Quer nos falar um bocadinho desse aspecto? O que é que a levou a deixar a vida tantos anos em Portugal e voltar para o seu país de origem?
Sim, realmente até eu às vezes pergunto-me o porquê. Mas é assim, eu estudei em Portugal, toda a minha vida como profissional de saúde foi em Portugal. Trabalhei como médica de família na medicina geral e familiar em Portugal durante 15 anos. Sempre lidei com a comunidade, sempre trabalhei em lugares de interior. Felizmente nunca trabalhei em grandes centros. Eu digo felizmente porque sempre achei acolhedor e gratificante trabalhar no interior. Após 28 anos de vida em Portugal, com algumas saídas para Angola em visita, comecei realmente a sentir um bocadinho aquele peso e a vontade de voltar para casa. Primeiro por questões familiares, porque os meus pais estão a envelhecer. O meu pai, infelizmente, já é falecido e foi também uma das razões que me fez voltar para Angola, porque quando nós estamos no exterior, chega a altura das férias, ou vamos para um lugar também fora, e geralmente dentro cá da Europa, ou quando vamos para a terra, para Angola, é para uma semana, dois dias, três, e não temos o tempo de conviver com a família. Chega uma altura em que nós começamos a sentir que ir só para os funerais ou ir só para algum casamento não é confortante em termos familiares. Depois o país também começou a sofrer aquela grande mudança, veio a paz, projetos de construção, e achei que aquilo que fazia em Portugal poderia contribuir também em Angola. Surgiu a oportunidade de trabalhar num projeto ligado à saúde comunitária e eu pensei, por que não? E então posso dizer que foi quase uma aventura, porque eu já era funcionária pública do quadro, já com uma carreira iniciada. E neste momento eu estou praticamente no meio da carreira, já tenho um grau de consultor, mas acho que precisava de fazer algo diferente e que me preenchesse também a minha parte humana. E em Angola olhei e achei que era aí que deveria continuar a minha carreira profissional, não de ascensão, mas de exercício da minha função como médica comunitária.
E como está a ser essa experiência em Angola?
É uma experiência que está a ser difícil, porque as condições de trabalho são diferentes. A estrutura organizativa dos serviços de saúde também é diferente. É um serviço de saúde muito virado para a parte hospitalar, quer dizer, para a parte curativa e não para a parte preventiva, que é aquela que deveria ser a parte cimeira da saúde. Porque não nos interessa que as pessoas cheguem ao hospital já com um acidente vascular cerebral, com a diabetes instalada, mas ensinar a população a ter cuidados de saúde para que nunca cheguem a este estado. Esta é a minha dificuldade, porque eu trabalho em cuidados de saúde primários, em educação para a saúde, prevenção para a saúde, rastreios de saúde. E na vertente da família, tanto para mulher, crianças, jovens e adultos. E este sistema ainda não está devidamente estruturado em Angola. Depois é a questão profissional, mas em termos de colaboração. A maior parte dos quadros intermédio, que enfermeiros e técnicos, estão qualificados, mas não devidamente qualificados e orientados para os cuidados de saúde primários. São enfermeiros que fazem a sua formação na área hospitalar e depois, quando chega à abordagem primária de saúde, é ali onde a coisa não funciona porque não estão treinados para isso.
E, portanto, dizia que os cuidados preventivos de saúde não estão bem estruturados em Angola. O que é que se deve fazer, a seu ver? O que é que falta exatamente e como sair desse beco aparentemente sem saída?
Não basta só construir-se postos de saúde e centros de saúde. É preciso que as pessoas estejam treinadas para trabalhar nesses postos e centros. Porque o profissional de saúde que vai trabalhar para os cuidados de saúde primários é um profissional que deve saber e deve estar treinado para uma abordagem completa. Porque é aquele que vai lidar com a pessoa junto da comunidade, integrada no seu seio comunitário e familiar. A sua intervenção tem de ser uma intervenção que cubra todas as áreas da saúde, começando pela educação, pela higiene, a educação alimentar, a educação para a saúde e depois até a educação nos cuidados continuados de saúde. Como o país não tem os profissionais em número e em qualidade formativa, acabam por se concentrar todos em grandes centros. Estes grandes centros são os grandes hospitais, em que estão equipados com alguma tecnologia, mas que depois, por não haver uma estratificação das patologias ou da abordagem destas patologias, encontra-se num hospital de ponta pessoas que têm uma ferida infectada ou porque lá estão por causa de uma constipação, tanto estão por um infarto como por um acidente vascular cerebral ou por uma diabetes descompensada. Não é possível atuar nesta miscelânea de cuidados. É a necessidade que esses cuidados estejam estratificados por níveis e que estes níveis funcionem, em que a pessoa vá primeiro ao posto, em que tenha uma resposta no posto adequada àquele nível. O posto, quando não tem capacidade de resposta, faz o devido encaminhamento para um centro de referência, em que este centro de referência tem uma abordagem de acordo com aquilo que são as suas capacidades. o centro de referência, ao passar para um hospital, também já prepara o doente com a sua história, com tudo o que foi feito, e o hospital vai encaminhar de acordo com aquilo que é a necessidade específica. Só assim é que é possível fazer um bom atendimento, dar resposta às necessidades e de acordo com a gravidade com que levam as pessoas aos centros.
Pois a doutora Fernanda Inglês, que na segunda parte da conversa, que ouviremos na próxima semana, nos fala das políticas angolanas de saúde, o contributo da Igreja neste setor e do que considera ser uma boa cooperação no âmbito da saúde. Música.